Canal 200. Rádio Nova Esperança FM. Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Boa noite. Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2025. Peço que o senhor secretário realize a leitura de um trecho bíblico.
Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Salmos 34, versículos 1, 2 e 3.
Peço que a senhora diretora realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. Verificação de quórum, abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico, leitura do sumário do expediente, discussão e votação da ata da reunião anterior. 2. Tribuna livre. Primeiro, vereador Antônio Vanderlei Pieschak. Segundo, Carlos Renato Biasi da Rosa. Terceiro, Magno Juliard Gaberti. Quarto, José Carlos Sagrilo. Quinto, Rodrigo Pivoto. Sexto, Alcione Ingraf Schmidt. Sétimo, Luciane Lutz Brum. Oitavo, Paulo Roberto Machado Maia. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 018, de 3 de outubro de 2025. Institui a Semana Municipal da Cultura do Evangelho no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 019, de 9 de outubro de 2025, institui o projeto qualifica no couro no âmbito do município da Nova Esperança do Sul e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 126 ao projeto de decreto legislativo número 002 de 2025 e do projeto de decreto legislativo número 002 de 2025, dispõe sobre o julgamento das contas anuais do Poder Executivo Municipal da Nova Esperança do Sul, referente ao exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 120 ao projeto de lei de iniciativa número 017 de 2025 e do projeto de lei de iniciativa número 017 de 4 de setembro de 2025, dispõe sobre a criação, composição e atribuições do Conselho Municipal da Causa Animal e da outras providências. Do parecer da CPU número 127, a emenda modificativa número 007 de 2025 e da emenda modificativa número 007 ao projeto de lei de iniciativa número 017 de 2025, que dispõe sobre a criação, composição e atribuições do Conselho Municipal da Causa Animal e da outras providências. 5. Tempo de liderança. Primeiro, líder dos progressistas. Segundo, líder do MDB. Terceiro, líder do PL. Quarto, líder do PDT.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente. Então, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Passamos agora à tribuna livre com o primeiro vereador inscrito, o vereador Antônio Vanderlei Pieschak. Por favor.
Senhora Presidente, senhores, senhoras vereadores, vereador, assessores da casa, meu boa noite. Boa noite, povo da Esperança. Meu grande boa noite também para os nossos heróis agricultores. A gente se acordou para amanhecer ontem num temporal meio feio, né? Ventania. Eu levantei cedo, saí cedo, coloquei a motosserra na caminhoneta e fui até uma altura e tive que dar a volta. A gente cortou algumas árvores pequenas e lá em São João tinha uma tora muito grande que caiu, um calito. Fiquei grato que a prefeitura foi lá e tirou. E teve mais nos lugares aí. Que bom que a prefeitura teve acesso lá de manhã e liberou a estrada lá para as pessoas. Esse é o dever da administração, de nós vereadores, estar atento a tudo. Também a gente andou um pouco nas estradas. Achei falta do meu secretário Diga, que estava para Porto Alegre. Foi patrulhada a estrada até lá no Resireno. Agora estão lá no Rincão dos Cadó, estão levando uns cascalhos lá, tem um lugar meio ruim lá. E as pessoas questionaram sobre a estrada de São João, vão patrulhar bem em seguida lá também, até o Zé Carvosa. E sempre os moradores cobram da administração que querem ver as sarjetas bem abertas. Então, a gente sempre comenta, às vezes comenta demais, né? A gente cobra. Mas está melhorando e a gente espera que cada vez melhore mais. Porque como é bom nós trabalhar em conjunto com a administração, nós vereadores aqui, saber cobrar, saber falar, saber pedir, dar elogio e ser fiel às famílias do nosso município. Também conversei com o Cadu sobre os calçamentos, que é, amanhã acho que vão começar a voltar ali em cima, estava meio parada a empresa. A prefeitura arrumou a rua, rolou hoje e com certeza amanhã vão começar de novo. E as pessoas questionaram que a empresa tinha ido embora. Não, a empresa vai ficar. Vai ficar, se Deus quiser, até o fim. Tem umas quantas ruas para calçar e vai dar certo, embora demore um pouco, mas as pessoas precisam ter paciência também, que o calçamento vai dar continuidade. Isso é bom para nós, bom para o município, bom para as famílias. Também as pessoas nós pediram que o próximo asfalto que vem aqui na cidade, se for possível, o prefeito coloque o asfalto aí no Guaço, que fecha o quadro da praça, que é o principal na cidade, é o postal nosso. Fica muito bonito quando fechar esse quadro e as pessoas nos cobraram bastante isso aí. Então, com certeza, a administração vai nos ouvir e vai colocar asfalto aí para fechar o quadro da praça aí. Também, aí na sorveteria, a gente pediu, como o Diga me falou recém, para fazer uma faixa de segurança por causa da sorveteria e a gurizada. E agora tem uma a cada lado, na esquina, as duas esquinas. E aí a sorveteria precisava muito de uma faixa de segurança aí, porque é um trânsito muito grande e um respeito a quem trabalha aí em respeito quem vai aí para comprar seu sorvete. E sentar. A gente pede também para a comunidade Nova Esperança que tenham calma para andar de carro na cidade, porque a nossa cidade tem carros aí que andam meio ligeiro demais. Então é a nossa cidade no centro aí, e certas ruas, o certo é 20 por hora, 30 o máximo, né? Então nós temos que ter um cuidado com o povo da rua, porque aqui na cidade o povo é trabalhador, tem o curtume ali, a Globo é uma grande empresa, tem os ateliês, e o pessoal andam bastante, e muitas mães de família, pais também, gurizada, me passa esse pedido, que os carros precisam andar com menos velocidade, e é correto. Eu torço que as pessoas me ouvem e andam com mais calma, e vamos respeitar o povo trabalhador aqui de Nova Esperança. De momento era isso, eu devolvo a palavra à mesa.
Vereador Carlos Renato Biasi da Rosa, por favor.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores, ouvintes da Rádio 87.9, nossos seguidores, nossos servidores que estão sempre conosco aqui nesta casa, meu boa noite a todos. Primeiramente, vou voltar a abordar o tema aqui que eu tinha falado na semana passada, sobre a questão lá da luz, lá para a nossa escola CIEP. Então, essa semana tive algumas reuniões, secretário Alisson, hoje verifiquei com ele de novo a situação, o prefeito deu sinal verde para ele, né, para que desse foco nessa demanda, é uma demanda que a gente vem lutando, a gente sabe da necessidade, hoje já teve uma ligação ali já com o superintendente da RGE, então acompanhei ali o quadro do andamento da solicitação, porque é necessário que se faça de novo aí a elaboração de um projeto. Então, estamos aguardando aí os novos atualizações da planilha de cálculo para que possa resolver essa situação. Então, está na pauta, conversei com ele bastante sobre isso, o secretário Ares, conversei com o prefeito, vice-prefeito. Também falei com o secretário sobre um programa importante, está sendo lançado a nível do governo estadual, que é o programa Drenagem RS. A gente sabe que temos algumas debilidades na nossa cidade, desde o tempo que eu estava à frente da Defesa Civil, a gente correu bastante com isso, tem uns pontos críticos aí, os colegas que sempre acompanham aí junto. Então, esse é um programa que o governo destinou 150 milhões através da SEDUR. Então, foi feito já o lançamento desse programa, é um programa de prevenção contra alagamentos, né, com parceria com os municípios. E cada município ele poderá ser contemplado com até 2,5 milhões. O prazo para cadastramento dos projetos vai até o dia 13 de novembro. Está sendo feito um levantamento já dos lugares críticos, lugares com situações que alagam casa, que são mais vulneráveis, para que dê andamento aí pelo setor de engenharia, é necessário cadastrar lá esse projeto. Mas eu creio que é um projeto bom, um projeto forte, que podemos sim ser contemplado com esse projeto. Então, temos que cadastrar lá nossas necessidades, nossas demandas, e confiar que a gente seja contemplado. Também essas semanas visitei lá o andamento lá das casas populares, né, que é o programa Casa é Sua, do governo do estado, com a participação municipal. Ao total são 20 casas, 18 casas lá na Padre Abraão, duas na Centenário, os colegas também já visitaram. Fiquei feliz, o andamento está bom, então as famílias que estão ali estão na expectativa, né, de ter o seu lar, sua casinha. Então, importante que está o andamento muito bom lá.
E é importante ressaltar
1.600.000 do governo do estado e R$ 900.000 de contrapartida do município, né? O colega Vanderlei também falou aqui sobre a questão desse ciclone aí que deu uma mexida forte com a nossa comunidade, né? Hoje conversei com o secretário, conversei com o prefeito agora no final da tarde. Hoje estive lá no Capão Grande também, vendo lá umas casas lá que foi atingida. Então, para a gente poder dar assistência, o pessoal da Defesa Civil tem que ir lá fazer um laudo, levantar todos os dados. Aqui na cidade foram 4 casas, né? Lá também eles atingiram, que nem eu digo assim, graças a Deus que sempre se guarda a vida, que isso é o bem maior, né, que temos. Bens, né, a gente sabe que são vulneráveis, né, mas a vida é primordial. Mas as pessoas ficam impactadas pelaquela situação, então é necessário que o poder público dê o atendimento e o aporte necessário nesse momento de dificuldade. Hoje conversava com o vereador Magno também, foi atingido lá nas lavouras deles, não só eles, como outros produtores, né? Então pega ali o milho plantado, o fumo, a pedra, o vento, acaba quebrando. Isso dá um índice de perca muito grande no nosso produtor. E nós, como poder público, temos que tentar ajustar da melhor forma possível. Então, hoje também eu tenho a grata satisfação de apresentar para os colegas este projeto de lei que institui a Semana Municipal do Evangelho. Eu quero dizer para os colegas que esse não é apenas um projeto meu, é um projeto com apoio da comunidade. Então, eu já tenho aqui quase 200 assinaturas a esse projeto, a participação desse projeto. Alguns colegas vereadores já assinaram comigo e eu fico muito grato. Espero que todos assinem junto comigo. Isso não é uma coisa que foi pensada simplesmente pela minha cabeça, era um anseio da comunidade. E esse projeto, tenho certeza que ele trará um resultado muito bom para a nossa comunidade. Instituir a Semana da Cultura do Evangelho, que será realizada na semana do mês de dezembro. Por que na segunda semana do mês de dezembro? Segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. Então, eu coloquei ali juntamente com as denominações que estão trabalhando em cima desse projeto, estão trabalhando em cima das assinaturas. Então, a gente instituiu uma semana cheia, né, de programação, começando pelas autoridades, que são os dias dos pastores, né? Nada mais, nada menos importante, porque são os líderes eclesiásticos, são as pessoas que estão, que nem eu digo, à frente de batalha. É as pessoas que vão poder estar reunidos, levando a palavra, pregando, orando, por que não tendo uma participação aqui nessa Câmara Legislativa, por que não juntamente com o Executivo, né? Porque a palavra diz que nós devemos honrar as autoridades constituídas. E a palavra diz que não há autoridade constituída se não for a permissão de Deus. Então, se eu estou aqui, você está aí juntamente comigo, é porque Deus permitiu que aqui nós estivéssemos. Então, logo depois, vem o dia do círculo de oração, depois o dia do movimento dos jovens, depois o departamento infantil, depois o dia da escola dominical, depois o dia da ação social, depois encerra-se com o dia da marcha para Jesus. Então, meus queridos colegas, ouvintes, eu faço um apelo aos colegas que assinem junto comigo esse projeto. Que nós leve para o Executivo com assinaturas para mostrar a grandiosidade, primeiramente, da palavra de Deus, depois dos anseios da nossa comunidade. Por isso que eu levei esse projeto para o apoio popular. Então, eu expus alguns motivos e algumas situações, vou abordar aqui ainda dentro do meu tempo. Aqui diz o seguinte, em apenas duas partes vou ler, para não me ater muitos detalhes. A instituição da Semana da Cultura do Evangelho visa não apenas valorizar uma história, ou uma cultura no município de Nova Esperança do Sul,
que desenvolve trabalhos sociais em prol da população.
Além disso, busca-se destacar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, que salva, que cura, que transforma e restaura vidas. Meus amados, a palavra em Marcos 16:15 também ela é um cumprimento desse projeto, porque ela nos diz, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Dando continuidade na exposição de motivos, considerando o relevante papel da evangelização que envolve o acolhimento, apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade, orientação espiritual, entre outras ações, torna-se imprescindível que o município de Nova Esperança do Sul institua, por meio desse projeto de lei, uma semana destinada à celebração, reconhecimento e valorização desse extraordinário trabalho desempenhado pela comunidade evangélica, a qual cresce de forma expressiva e contribui significativamente em diversos setores da sociedade. Presidente, só um minuto para mim concluir. Esse projeto, meus colegas, ele foi pensado com o objetivo de destacar os diversos trabalhos sociais aos quais transformam vidas, restauram lares e que por muitas vezes não ficam conhecidos na sociedade. Eles ficam internamente dentro das suas instituições, da sua denominação. Aqui nesse projeto eu não exalto denominações, mas eu exalto o nome, a grandeza e o poder de Deus que habita na vida desses homens, dessas mulheres de Deus que batalham para que vidas sejam transformadas, tirando vidas, salvando, recuperando das drogas, do álcool, da prostituição. A necessidade de expor na Semana do Evangelho o trabalho grandioso é fundamental em uma sociedade. Tá, meus queridos? Então, era isso, senhora presidente. Peço, mais uma vez, que a comunidade que nos ouve, a comunidade que, quando chegar diante de você, esse projeto, assine junto conosco, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado na nossa cidade e nas nossas vidas. Muito obrigado, pastor Leandro, pastora Silene. Sejam bem-vindos a essa casa legislativa. Tá? Fico muito grato pelo apoio e participação dos senhores. Muito obrigado.
Vereador Magno Giuliardi Gaberti, por favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, ao Leandro Spagnolo, a sua esposa, estão nos prestigiando. Meu boa noite. Então, eu quero começar a deixar os parabéns aí no domingo, né, dia 12 de outubro, que foi o Dia das Crianças, né, deixar especialmente para minha filha, Valentina, que está recém, agora há pouco, estava comigo aqui, já está com os ouvidos no rádio lá, que eu falei que ia falar com ela, dar os parabéns para ela, e para todas as crianças da nossa cidade, do nosso Brasil, deixar os meus parabéns aí. Eu quero dar uma cobrada sobre a estrada, na estrada do Capão Grande, na frente da casa do Zé Munareto ali. Foi feito um bueiro ali e não foi feito um acabamento que deveria ter sido feito, sabe? Então, quem não... Eu já estou indo ali, a gente já sabe, a primeira vez que eu cruzei, até a segunda vez não me lembrei, ficou um quebra-mola, mas não é bem um quebra-mola, foi mal aterrado, na realidade, tinha que ter feito um acabamento. Então, o cara voava e dava com a frente do carro. E vários já me relataram, né? Teve até carro com problema ali, que pegou para-choque, pegou embaixo. Então, fazer um pedido que, se não foi feito ainda, que selecione lá, arrumam esse problema ali. Falar um pouco também sobre o evento dos carros antigos, deixar os parabéns à administração, a todos os organizadores. Uma pena o clima não correu com a metade, praticamente, da população ali, que começou a se armar um temporal, o pessoal fica com medo. Foram embora, choveu, mas isso faz parte. Faz parte do clima nosso, é isso mesmo. mas foi um baita evento. Teve os carros aí, teve Kombi, teve Fuca, teve Jeep, teve vários outros carros, né? Antigo. E foi muito bonito. A Jaguarizada foi lá tirar foto. Então, esses eventos tem que sair todos os anos, cada vez mais. Falar um pouco também sobre o temporal, viagem que nós atingiu ali, né? Isso como faz parte do clima, a gente não queria, mas faz. Eu acho que os lugares mais atingidos da nossa região aí foi, pegou uma tira de Santiago, banda o Capão Grande ali, atrás da casa do Paulinho de Bem ali, onde me pega a minha propriedade ali, onde que eu planto, tem uma lavoura de fumo ali, onde as pedras pegaram, acho que duraram em torno de 5 minutos, segundo os moradores lá, né, terminaram com tudo. Mas faz parte, né? Isso é como tem uns que falam aí nas redes sociais que o agricultor do Rio Grande do Sul não é para amador, né? Então é bem delicado controlar, né? Mas como não teve vítima, então a planta se recupera de volta, né? Eu acho que por hoje seria isso aí. Meu muito obrigado.
Vereador Rodrigo Pivoto. Vereadora Alcione. Vereadora Luciane Lutias Brum, por favor.
Boa noite, presidente. Em seu nome, eu cumprimento a mesa diretora, os colegas Edis, as colegas que trabalham nessa casa, que nos assessoram e contribuem muito para o andamento das sessões, aos nossos visitantes, os dois pastores são casais, né? A Silene e o Leandro Spagnolo, meu boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Cumprimento todos os ouvintes do 87.9 pela rádio, pela quem acompanha no Instagram, meu boa noite. Hoje eu venho a essa casa cumprimentar o William Franco por ter cumprido sua quinta meia maratona de 21 quilômetros. No dia do seu aniversário, inclusive, dos seus 35 anos. Então, deixo meus parabéns duplo pela mais um ano de vida com saúde e fé e a cumprida quinta meia maratona, que é um esporte que ele não sabia que gostava, eu acredito, e pegou gosto junto com outros munícipes aqui. E como esporte é saúde, a gente tem que parabenizar e fazer com que... fazer, não digo, mas... louvar, bater palmas para todos que vão para o rumo do esporte, não aos vícios. Gostaria de colocar uma situação aqui, é bem preocupante, gostaria até que os colegas se pudessem contribuir em algum momento, não se for hoje, nos outros dias também. O que está acontecendo na nossa VRS 825 à noite, animais de grande porte. Eu quase me acidentei, eu digo para vocês, duas semanas consecutivas. Uma foi depois de São na Câmara, eu fui na farmácia São João buscar um medicamento para minha família, que é caro, por isso que é na São João. E tinha um bovino, antes de chegar nos PMs ali do Riolon, um pampa, que é cara branca, ele é marrom e cara branca, chama de pampa, parado. Quando eu avistei, eu estava muito próximo, como daqui é a presidenta da Câmara aqui, ó, e puxei nos freios. Se eu não puxasse nos freios, eu ia me acidentar. Eu saí daqui ligeirinho para pegar São João aberto às 10 da noite. Então, isso assim, ó, animais de grande porte, é acidente na certa. E o transtorno e a gravidade da situação é lesões corporais graves. O animal, ele adentra pelo para-brisa, matando o motorista e quem estiver dentro do veículo, ou ele cruza por cima e achata o teto e muitas vezes é fatal para quem está dentro do... Esses animais têm dono, gente, tá? Não me importa quem seja o dono. O lugar do animal é com a cerca, ou com choque na cerca para dentro da propriedade, ou consertar a cerca. Alguma coisa tem que ser feita pelos proprietários. A gente não pode deixar vir aqui dar moção de pesar por acidentes que aconteceram, com acidentes vitimizando, né? Munícipes nossos, ou quem está visitando, ou quem está trabalhando, está cruzando. Animais de grande porte não podem estar na rodovia. O animal, à noite, ele fica parado em cima da rodovia. Na semana passada aí foi diferente, aí foi um equino, gente. Era um equino, que aí foi parar, foi levado para a propriedade da dona Marilene Zambelli e foi achado o dono. Era um equino parado na rodovia, só que era aí bem próximo à casa dela. Então, assim, ó, foi duas semanas consecutivas que aconteceu comigo. As duas eu levei um... um susto ali é cheio de curva, ou de sida, quando tu olha assim, opa, de novo outro bicho de grande porte. Então, quero deixar isso para quem é o dono, ter mais cuidado, gente. Eu não me acidentei, graças a Deus, eu fiquei dando sinal, até quando foi a situação do bovino, eu parei lá nos reolou e perguntei, falei para a nossa gente amiga, né? Eu disse, ó, Suelen, tu viu que tem um bovino logo ali em cima? Vi, já comuniquei, fulano, ciclano, beltrano, para tirar o bovino dali, né? Então, assim como a gente vê e consegue evitar o acidente, tem gente que não consegue. Quando vê, já está feito o acidente. Então, é algo que aconteceu em 2 semanas consecutivas, né? Então, veio fazer esse pedido para os donos dos animais terem mais atenção. Para equino tem baia, se não tem cerca, tem baia. A gente sabe que quando sai um equino, eles saem para o mundo. Se perdem e saem. Então, tem que ter cuidado mais com esses animais aí para evitar acidentes, já que a nossa VRS ela é bastante movimentada de dia e de noite. Só que de dia tu consegue ver com mais distância. À noite, quando tu está em cima. Gostaria de colocar nessa casa também uma situação que me pediram para falar aqui. Tá? Foi no dia que teve o rodeio nos coqueiros ali. Teve um ônibus que esteve nesse rodeio dos coqueiros, foi no final de semana passada, e desceu a estrada que estava interditada entre o Ziolon e o seu Chico de Ponte. O referido ônibus ficou 3-4 dias para ser retirado. Se tivesse pelo menos uma sinalização, evita que vidas corram risco, né, gente? Ali é íngreme, é totalmente um declive. Então, eu vou deixar meu pedido de indicação para que a Secretaria de Obras coloque uma placa bem visível antes de descer para aquela estrada, perigo, aclive acentuado, estrada ruim, sei lá eu, uma placa identificando para as pessoas que têm com veículo não descer ali, porque depois não conseguem retornar para subir de volta. E de ré é impossível. Vou dar a palavra, Magna.
Vereadora, só querendo entrar no assunto ali, agora já foi patrulhado, está dando acesso. Então, para não dizer que não, agora foi patrulhado, foi feito aquele trajeto ali. Agora dá para descer e dá para subir, né? Trator...
Me pediram hoje, é. Tá? Só para avisar.
Só como falou o Sagrilão, só trator, né? Não vão querer subir de carro e coisa errada, que não sobe, né?
Só trator, vereadora, porque o outro carro não sobe, não tem como subir, só trator. Só falta um alargamento na estrada, é. Aquilo aí, se o povo, os lindeiros dessem, tem que dar 2 metros cada lado e largar, senão nunca vai passar. Isso aí eu cansei no meu tempo de patrolar e nunca deu certo. Chove, leva tudo embora.
Não, essa situação eu sei da estrada que o senhor está falando, só que assim, ó, quem mora aqui não vai descer. Esse pessoal que veio no rodeio era visitantes que vieram para o rodeio. Quem me falou são pessoas daqui que sempre participam do rodeio. Aí disseram, ó, não tem como, coloca uma placa então para não descer. Se descer não vai subir, não vai retornar para subir e nem de ré não vai conseguir subir. Vai acontecer o que aconteceu, tá? Nessa casa hoje entra um projeto de indicação que eu tive essa ideia esse ano, mas antes de fazer o projeto eu procurei, marquei com o prefeito e a secretária Caroline Busata, né, para os dois estarem juntos para mim falar sobre o projeto. O que o prefeito falou? Já vou falar sobre o projeto rapidinho, depois ele vai ser lido aqui na casa e vai chegar, já está na mão de vocês para apreciação e votação. Ele pediu, o Júnior disse, não, vai fazendo o projeto e a Caroline Busata vai vendo a situação dos cursos em Estância Velha. Tá? Então, o projeto está aqui, está entrando hoje. O objetivo é uma parceria público-privada, o município, com a Goba Leder, para propiciar vagas de cursos em Estância Velha. Tem vários cursos lá, né? Para que pessoas daqui possam fazer de forma gratuita. Desde alojamento, o curso... com as despesas divididas entre a prefeitura e a GOBA. Eu vou ler só os 4 primeiros artigos. Fica instituído no âmbito do município de Nova Esperança do Sul, o projeto qualifica. Qualifica, está bem destacado, para qualificar e ficar em Nova Esperança do Sul, trabalhando no couro. Com o objetivo de promover a capacitação técnica e profissional de munícipes, visando sua inserção, reinserção ou aprimoramento no setor coureiro. Por meio de ações de capacitação profissional, incentivo à empregabilidade e parcerias com a indústria local no mercado de trabalho, especialmente na cadeia produtiva do couro e setores correlatos. Artigo 2º. O programa tem como objetivos específicos oferecer curso na indústria do couro e afins. Promover a inclusão produtiva dos munícipes. Terceiro, estimular a geração de emprego aprimorado no município. E quarto, fortalecer o desenvolvimento econômico local por meio da formação de mão de obra qualificada. O que, que a gente vê assim, ó? Tem pais que são operários, os filhos são operários, e ao longo das gerações não conseguem se qualificar. Acabam tendo aquele salário, que é importante, sim, com as vantagens das consolidações trabalhistas, né? Mas que aquele salário é pequeno. Então, se a gente propor, enquanto município, a qualificação, vamos poder continuar trabalhando na GOBA com a melhor remuneração para o crescimento das suas famílias. Artigo 3º. Poderão participar do programa pessoas maiores de 18 anos, residentes no município, com o ensino médio concluso. Então, a minha ideia é estimular que estudem, que pelo menos tenham um segundo ensino médio completo. Desempregados ou subempregados com baixa renda, trabalhadores informais, jovens em busca da qualificação para o primeiro emprego, pessoas inscritas no CadÚnico ou beneficiárias de programas sociais. E quarto, e quinto, quer dizer, sexto, é funcionários da GOBA Leader. Porque ali a empresa vai ver as pessoas que se desenvolvem, que vestem a camisa na empresa para fazer essa seleção, né? Então, a seleção, tá, todos os próximos artigos ali vai ser lido hoje, só para mim não passar do meu tempo. Eu gostaria só de ler um pedacinho da exposição dos motivos, que é bem ampla ali. O projeto Qualifica no Couro, ele nasce com esse propósito, reconectar pessoas, cidades e setor produtivo, valorizando a experiência dos que já atuam na área e preparando novos trabalhadores para uma indústria cada vez mais moderna e exigente. Além de fortalecer o setor coureiro, o projeto contribui para o desenvolvimento econômico local, o aumento da renda familiar e a redução de desigualdades regionais. É ampla, como eu falei, a justificativa, uma parte que mais eu gostei ali de um parágrafo. O que eu vi quando eu vim para cá em 2001? 2001, 2002, eu continuei vendo, que os pais que podiam pagar para os seus filhos, eles pagavam esses cursos para fazer instância velha e retornar e trabalhar no curtume. Muitos estão aqui trabalhando, outros tiveram propostas melhores em outros curtumes do Brasil e até fora deles, e foram. Uma renda X boa já aqui, eles se aprimoraram e gostaram da profissão, se dedicaram aqui em Nova Esperança, foram vistos fora, em outros curtumes tiveram propostas melhores e foram. Então, esse é o objetivo, porque mesmo tu qualificando, eles vão ter uma mão de obra qualificada que possam optar por ficar aqui ou buscar salários mais atrativos em outros lugares, né? Então, essa possibilidade eu vejo única e exclusivamente com a parceria, para não ficar difícil de fazer uma única, ou público ou privado somente, né? Eu vejo esse meu projeto como uma promoção de desenvolvimento. Isso faz parte de empreender também. É um instrumento e compromisso do município com o desenvolvimento, né? Então, espero que vocês vejam com bons olhos esse meu projeto. Espero que o prefeito continue vendo com bons olhos e que esse projeto seja lei, né? Como eu falei, assim, ó. Às vezes a gente não tem como prever para esse ano, mas prever para 2026, quem sabe 2027, mas que isso se torne real e verdadeiro, e que seja cotas, X vagas, ano, fixo, independente de quem tiver no poder, com a sigla partidária que tiver, isso é lei que siga sendo feito ano após ano, mandato após mandato. Esse é um crescimento futuro, fazendo hoje para garantir as próximas gerações, essa oportunidade. Muito obrigada a todos e retorno a palavra à mesa.
Vereador Paulo Roberto Machado Maier, por favor.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, aos funcionários desta casa, aos ouvintes da Rádio Nova Esperança e aos internautas que nos assistem através das nossas redes sociais. Boa noite ao pastor Leandro e à pastora Silene, que está aqui presente. Primeiramente, quero falar de uma notícia boa que o prefeito me passou. diz que da próxima leva que tiver asfalto aqui, vai ser asfaltado em frente ao quiosque. Já está trabalhando em cima disso, que é uma notícia que em primeira mão já me passou e está passando para toda a nossa população e para os colegas vereadores, que sim, que está se empenhando e que vai asfaltar em frente ao quiosque para completar a praça, para a praça ficar mais, né, para a nossa cidade, na verdade, ficar mais bonita, como está ficando com esses asfaltos que estão sendo feitos. Né? Então, dá para ver que a administração está se empenhando cada vez mais para deixar a nossa cidade mais aconchegante e mais bonita para os nossos, para a nossa população e para quem vem de fora também, né, saber que está mudando, as coisas estão fluindo e as coisas estão acontecendo. Tá? Eu tive presente no campeonato entre empresas, teve dois grandes jogos lá, um foi da EDN Construtora versus a Expedição da Goba Leder, né? Esse jogo era um gol, era 1-1, 2-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Depois do 5-5, a Construtora se perdeu um pouquinho e a Expedição acabou fazendo 8-5, né? Onde a Expedição está na final, junto com a Prefeitura Municipal, que também foi outro grande jogo, né? Que foi decidido nos pênaltis, onde a Prefeitura levou a melhor no placar de 5-4. Né? Então, esse campeonato de empresa foram com grandes jogos, com as equipes bem qualificadas, né? Onde teve também um bom público. Então, já a grande final, né, será a Prefeitura contra a Expedição. E tem a decisão de terceiro, que é a ADN Construtoras contra a Brigada Militar. Já convido toda a população para se fazer presente, né, e prestigiar essa grande decisão. Também, falando um pouco do evento que teve na praça, né, foi um grande evento, né, com participação de vários carros antigos, e como o vereador Magno já mencionou aqui, este evento sim tem que continuar, temos que se empenhar cada vez mais para fazer ele se tornar cada vez maior, como já foi grande, né, vereador, porque teve 32 carros, então já está aumentando, né? Isso mostra que estão se empenhando para fazer as coisas acontecer. Né? Esse evento foi na praça, né? É o evento do Dia da Criança, em comemoração do Dia da Criança. Quero salientar aqui também que teve parceria da Goba junto com a administração. Isso faz bastante diferença, que é uma das maiores empresas que nós temos aqui dentro da nossa cidade, que também está se empenhando para fazer as coisas acontecer, não só dentro da empresa, mas também fora da empresa, sendo colaboradora de eventos que fazem a diferença dentro do nosso município. Né? Então, parabenizar a Goba também, né, pela essa parceria junto à administração. Isso a gente tem que sempre reconhecer. Né? E também já falar que a Goba também está se empenhando em ser parceira de quase dos eventos que ela puder ajudar, ela vai ajudar. Foi o que a secretária Jana me passou. Então, isso nos deixa bastante feliz, né? Uma empresa que está abraçando, né, e colaborando para que as coisas andem dentro da nossa cidade. Né? Apesar, e é uma empresa que nos disponibiliza, né, mais de 700 empregos, né? Então, e está abraçando a causa do desenvolvimento da nossa cidade junto com a administração. Isso, com certeza, vai fazer bastante diferença no nosso município. Teve também, as crianças também foram visitar a Goba para ver como é que funciona o processo do couro, do início até o fim. Isso é muito bom também, tá? Porque às vezes as crianças só passam em frente ao curtume, né, e não tem uma noção, realmente não tem uma noção de nada. Mas quando entro lá e vejo como é que acontece todo o processo, né, e como está o andamento hoje da Goba, né, porque foi se aperfeiçoado em maquinário e em desenvolvimento de máquinas, né, acompanhando essas outras grandes empresas. Ganhou ISO, né, e agora pouco, mais uma agora. Vez, isso mostra bastante competência, né, dentro desta empresa. Né, então, Isso faz bastante diferença no nosso município. E as crianças que oportunizaram essas crianças entrar dentro do Curtume e ver como é que faz todo o processo do couro, né? Isso é bom também. Elas têm o conhecimento do produto que sai daqui para vários outros países, né? Isso é ótimo. Então, que essa parceria continue, né? E que eu tenho a certeza que vai fazer a diferença dentro do nosso município. Quero parabenizar aqui a Valentina Saraiva Bidinotto pela excelente atuação que ela teve no Campeonato Estadual Sub-15, onde ela representou com muito orgulho o nosso município, né? Ela foi vice-campeã, não conseguiram trazer o resultado de campeã, campeã estadual, mas desde já a gente parabeniza, por causa que tem muito empenho, muita dedicação, né? E mostra, para te chegar numa final de campeonato estadual, tem que ter bastante competência. E isso mostra que tem bastante competência, bastante dedicação e responsabilidade. Não chegou este ano, mas quem sabe o ano que vem vai chegar. Então, meus parabéns, Valentina. Eu sei que tu é bem conhecida aqui na nossa cidade e eu sei que o pessoal todo torce por ti, aonde tu estiver, né? Sempre se dedicando dentro das quadras. Como a vereadora já falou, a Luciane, parabenizar o Willio e também a Angélica Manara, né, onde eles foram para Pelotas, correu 21 quilômetros. Também mostra bastante dedicação. A gente vê esses dois e vários outros, Dr. Rodolfo, Marilise, mais muitos outros corredores que estão se informando aqui dentro do município, né? E isso é gratificante para a gente, por causa que além deles, eles estão sendo vitrine para muitos adultos ou crianças a correrem, entendeu? E isso serve de exemplo, porque a gente vê dentro das nossas ruas eles correndo, eles se dedicando. Eu já vi o William, já vi a Angélica. Angélica correndo 5 horas da manhã. Já vi o William no intervalo, sai ali 11 horas do posto, bota o seu tênis e vai fazer a sua corrida ali, para manter sempre, né, uma performance alta, né, para poder competir. Então, que isso que ele é levar a sério. Então, a gente tem que exaltar isso. A gente sempre tem que exaltar isso. Tá? Então, parabéns aos dois. Né? Ele já a Angélica já trouxe pódio para nosso município. Ele sempre leva a bandeira do município para mostrar que são de Nova Esperança do Sul. Isso é muito importante, né? Então, sempre que puderem ajudar, tem que ajudar. Não só também os maratonistas, mas com todos os esportes, né? E a administração, sempre que pode, ajuda, né? Mas quando puder ajudar com mais um pouquinho, ajuda com mais um pouquinho. Tá bem? Secretaria de Agricultura me pediu para passar um recadinho aqui, que vai mudar dia 15 de outubro o horário, que vai ficar das 7 da manhã às 13 horas da tarde, direto, tá? Então, o pessoal já vai ficando ligado aí que o horário da Secretaria da Agricultura vai mudar no dia 15, que vai ser das 7 horas da manhã às 13 horas da tarde. E também, esse é do secretário Jairo da Agricultura, e também da Secretaria de Obras, o Leonardo, me passou que o caminhão vai passar em todos os bairros, recolhendo os galhos por causa desse vendaval que veio, desse temporal que veio. Então, o pessoal que tiver galhos para juntar dentro do seu pátio, que possa colocar ali para a rua, tá? Só 30 segundinhos para me terminar, presidente. Posso colocar para a rua ou deixar na rua, na beira da calçada, montado ali, tá? Porque o caminhão vai passar, tá bem? Seria isso, presidente, devolvo a palavra mesmo.
Peço que a vice-presidente assuma a presidência. Vereadora Marília, com tempo regimental de 10 minutos. Boa noite, colegas. Boa noite aos ouvintes da Rádio Nova Esperança, aos presentes aqui na Câmara, nesta casa hoje. Primeiramente, gostaria de elogiar, porque eu acho que quando as coisas são boas, a gente precisa elogiar também, né? Então, elogiar o evento promovido domingo. Realmente muito, muito interessante. Pena o tempo que afastou um pouco as pessoas, né? Porque, infelizmente, não temos ainda a nossa rua coberta. E a chuva acabou afastando muita gente. Mas a banda muito boa, maravilhosa. Os lanches, o comércio, enfim, todos que estavam presentes, eu acho que movimentou bastante. Isso é muito bom para a nossa cidade, né? Para o entretenimento dos munícipes, enfim, os carros antigos também, muito interessante. Então, parabenizar aí os responsáveis pelo evento de domingo, tá? E eu não sei se eu faço, acho que não vou fazer um pedido de providência, de repente faço uma indicação, mas desejava deixar aqui o registro que houve, eu recebi pedidos para no domingo ficar fechada aquela rua ali da igreja, para as crianças poderem andar de bicicleta, andar de patinete, também Rodrigo. Então, a população está pedindo para que só no domingo seja fechada ali, para os pais poderem ficar na praça tomando mate, as crianças ali brincando, enfim, né? Então, a gente vai providenciar esse pedido aí para a administração. E essa semana comemoramos, né, dia 15, o Dia dos Professores, então quero deixar aqui registrado, né, a minha mais profunda admiração, respeito, gratidão a todos os professores, né, que são os pilares aí da construção da nossa sociedade, né. O Dia dos Professores é mais do que só essa data, né, mas lembra o papel essencial de cada educador na formação dos cidadãos e cada lição dada por um professor, cada palavra de incentivo, cada gesto, né, de paciência, deixa marcas na vida dos alunos. Tenho certeza que todos nós temos professores que lembramos até hoje. Então, parabéns a esses mestres aí. Deixo meus mais sinceros agradecimentos, reconhecimento, né, para vocês que lutam cada dia, essa classe aí que às vezes é tão sofrida e massacrada e que segue no seu objetivo. Mais do que nunca, a gente vê que é uma vocação mesmo, né? Porque a remuneração não é tão justa, né? Sempre tem alguma defasagem e eles estão sempre, enfim, enfrentando, né, lutas internas. Então, os parabéns aos professores. Obrigada. Acredito que todos nós também essa casa inteira dá os parabéns aí à lembrança do Dia dos Professores. E venho aqui também lembrar do nosso projeto, né, Conhecendo para Escolher, que é em parceria com os professores, né? Então, como sempre, eu procuro ir lá nos pilares da educação, né, lá na criança, onde está se formando, caráter, enfim, para a gente conseguir, talvez, ter no futuro cidadãos melhores, né? Mais conscientes, mais empáticos. E esse projeto, aprovado aqui nessa casa, é para esses alunos irem conhecer nossas fábricas, o nosso setor aí, Coreiro Calçadista, tão forte aqui na cidade. Espero, então, já estou em contato com a prof. Simone Della Flora e vamos entrar em contato com alguns ateliês, né? Então, se possível, nos recebam aí, né? com os alunos. Que eu acho que isso aí só tem a somar para todos nós. E então era isso. Uma boa noite a todos. Obrigada. Devolvo a presidência.
Senhora presidente, queria solicitar a liderança para fazer uso agora.
Está concedido, vereador.
Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, ao Leandro, Silene, aos funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, aos nossos seguidores pelo Instagram, meu boa noite. Eu vou começar hoje a dar os parabéns para o Luciano Genro, né, pelo excelente torneio, grande torneio internacional, né, tinha equipes do Uruguai e de toda a região em peso aqui, né? Então, assim, como a gente valoriza outros esportes, que nem eu sempre digo, todos os esportes têm que ser valorizados. e a bocha vem crescendo no carpete também, né? Na sexta-feira tivemos 24 simplistas, que era limitado, 24 só, num esquenta-braço, que eles chamam, que é para esquentar o torneio. E no sábado e domingo começou às 14 horas o torneio com 42 duplas. Então, assim, ó, veio muita gente, foi usada as canchas de Nova Esperança aqui, da FIC, Piquiri, Vila Branca, Cerca de Pedra, Ernesto Alves. No domingo até Ernesto Alves não pôde por causa do temporal, disse que ficou não dava para chegar lá. Então, assim, um excelente torneio, que o Luciano sempre é um grande incentivador da bocha, né? Então a gente tem que deixar os parabéns para ele também. E ele me pediu até para passar aqui para valorizar os atletas, né? Dizer aqui a premiação. No esquenta-braço, na sexta e sábado de manhã, primeiro lugar, Márcio de Santiago. O segundo lugar ficou aqui para Nova Esperança, o Adair, o Canhoto. Terceiro lugar, Thiago de Jaguari. E o torneio de duplas, primeiro lugar, Linha 8. Segundo lugar, Passo da Cruz. Terceiro lugar, Casa de Carnes. E aí tinha prêmios individuais, né? Ponteiro destaque, Jairo, Casa de Carnes. E o bochador destaque, Jordano, Linha 8. Então, deixar aqui os parabéns para o Luciano e a todos os... Aí tinha troféu, medalhas e em torno de R$6.000 em prêmios em dinheiro. Então, um baita do torneio. Foi um sucesso. Também dar os parabéns ao Pete, à Angélica, né, pela meia maratona de 21 quilômetros em Pelotas, né, é que nem o Paulinho falou aqui, a gente tem que valorizar, eles estão, como a Marilise, tem o doutor, que estão sempre levando numa outra modalidade de esporte, que nem ele falou da Valentina, levando no futsal, então Nova Esperança está sendo conhecida regionalmente, né, até fora do estado, que foram correr em Santa Catarina. Então, a gente tem que valorizar essas pessoas que levam o nome de Nova Esperança, né? Então, quero deixar aqui os parabéns para eles também. Hoje, falei com o secretário de obras aqui, ele esteve aqui de manhã. Depois, eu falei com ele de novo sobre uma reclamação que eu tive sobre o cemitério, né? Passei para ele. Ele me disse que eu não vou escutar mais reclamação sobre o cemitério, que a partir da manhã ele vai tomar uma providência que nunca mais vou escutar uma reclamação sobre o cemitério. Então, vamos dar... Dá confiança ao secretário, né? Não vamos receber mais. É importante para nós, para a comunidade, né? Então, a gente espera que não receberemos mais reclamação sobre o cemitério. E também ali, a gente fala da melhoria, né? Da pavimentação asfáltica, mas com ela vem os perigos também, né? Que os motoristas se assanham um pouquinho, né? Porque agora não é calçamento ruim. Agora é asfalto, então... E a gente está vendo que tem muitos riscos, e eu acho que tanto das crianças, tanto dos motoristas, né? Eu recebi agora um pedido de orientação de quem tem os filhos com patinete elétrico ali, que já tiveram cortando o preferencial, já quase escapou do acidente. Então, foi um pedido de um motorista que tomou um susto por quase atropelar uma criança de patinete. Então, a gente pede que tenha essa orientação, né, dos pais com os filhos, né, de bicicleta, porque é uma febre de bicicleta e patinete e gurizada jogando bola ali, que nem foi comentado sobre o pedido de uma faixa elevada ali para o acesso da pracinha. Eu já tinha conversado, foi mal posicionada aquela faixa lá na esquina. Então, a gente vai ter que dar um jeito de resolver esse problema, que é perigoso com as crianças ali na pracinha. As crianças não olham para os lados, não adianta, a bola sai lá fora, eles saem correndo. Então, tendo uma diminuição da velocidade ali, pode salvar vidas e não criar um problema, né? O que a vereadora, a presidente Marília falou aqui também, eu recebi um pedido para fechar ali também, para esses mesmos, de repente tenha sido até da mesma pessoa, né? Então, eu conversei com o secretário também, vou falar com ele sobre isso também, né? Que se faça isso, né? Não custa nada, né? Fechar ali de um horário X, até para não, tipo, sei lá, estipular um horário ali para não ficar o dia inteiro fechado também, né, de tarde, alguma coisa assim. É importante ter essas áreas de lazer como a gente não tem, né, da população, né? Então, se o município, a administração, do trânsito ali achar viável que possa ser feito, né, seria importante. Então, Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora diretora realize a leitura do projeto de lei da iniciativa número 018, de 3 de outubro de 2025.
Projeto de lei de iniciativa número 018, de 3 de outubro de 2025. Institui a Semana Municipal da Cultura do Evangelho no âmbito do município da Nova Esperança do Sul e das outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município da Nova Esperança do Sul a Semana Municipal da Cultura do Evangelho, a ser realizada na segunda semana do mês de dezembro, com constante programação. Artigo 2º. A semana que se refere a este projeto de lei tem por finalidade divulgar a cultura do Evangelho mediante realização de diversas atividades, sendo um evento de congraçamento de todas as igrejas evangélicas, independente de ordem denominacional. Artigo 3º. São instituídos durante a Semana Municipal da Cultura do Evangelho a seguinte programação. Dia do Pastor, na segunda-feira, Dia do Círculo de Oração, terça-feira, Dia do Movimento dos Jovens Evangélicos, quarta-feira, Dia do Departamento Infantil, quinta-feira, Dia da Escola Dominical, sexta-feira, Dia da Ação Social, sábado, Dia da Marcha para Jesus, domingo. Artigo 4º. A Semana Municipal da Cultura do Evangelho será constituída de atividades, manifestações artísticas e culturais, além de trabalhos evangélicos desenvolvidos pela comunidade do Evangelho do município da Nova Esperança do Sul, podendo ter a colaboração do Poder Legislativo e Executivo. Parágrafo único. Entende-se por trabalhos evangelísticos e manifestações artísticas e culturais, 1. A apresentação de corais e músicos com arranjos de hinos de louvor e adoração, 2. A apresentação de peças de teatro e demais encenações de temas bíblicos, 3. Gincanas desportivas e intelectuais visando a integração de membros da igreja com a comunidade, 4. Feira do Livro do Evangelho, 5. Demais manifestações que não sejam contrárias aos princípios cristãos do Evangelho, 6. Ações de incentivo do poder público às atividades para igrejas evangélicas, como congressos, campanha, festas e cultos em espaços públicos. 7. Divulgações, palestras e outras iniciativas que venham transmitir à comunidade os valores contidos no Evangelho. Artigo 5º. Fica o poder público autorizado a apoiar e incentivar, em parceria com entidades e organizações da sociedade civil, ações voltadas a comemorações da Semana Municipal da Cultura do Evangelho no município da Nova Esperança do Sul. Artigo 6º. Será formada uma comissão organizadora cujos integrantes serão os pastores ou representantes das diversas entidades evangélicas existentes no município, juntamente com representantes do poder público, e a esta comissão caberá a elaboração da programação para a Semana Municipal da Cultura do Evangelho. Artigo 7º. A Semana Municipal da Cultura do Evangelho passa a constar anualmente no calendário oficial de eventos do município da Nova Esperança do Sul. Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 018, de 3 de outubro de 2025. Senhoras vereadoras e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade evidenciar a importância do Evangelho diante das dificuldades sociais enfrentadas pela comunidade. O comprometimento com os ensinamentos bíblicos constitui fator essencial de apoio aos lares e aos munícipes, contribuindo para transformações éticas, morais e sociais que, ao longo da história, tem colaborado para a formação de uma sociedade mais justa e pautada nos princípios contidos nas Escrituras Sagradas. A instituição da Semana da Cultura do Evangelho visa não apenas valorizar a história e a cultura evangélica no município da Nova Esperança do Sul, mas também incentivar as diversas denominações que desenvolvem trabalhos sociais em prol da população. Além disso, busca-se destacar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, que salva, cura, transforma e restaura vidas. Considerando o relevante papel da evangelização, que envolve a orientação espiritual, entre outras ações, torna-se imprescindível que o município da Nova Esperança do Sul institua, por meio deste projeto de lei, uma semana destinada à celebração, reconhecimento e valorização desse extraordinário trabalho desempenhado pela comunidade evangélica, a qual cresce de forma expressiva e contribui significativamente em diversos setores da sociedade. Sala Orlando Carlotto, Nova Esperança do Sul, 3 de outubro de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, vereador bancada do PDT.
Coloco o projeto de lei de iniciativa em discussão. O projeto permanece em pauta para a próxima sessão. Peço que a senhora diretora realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 019, de 9 de outubro de 2025.
Projeto de lei de iniciativa número 019, de 9 de outubro de 2025. Institui o projeto Qualifica no Couro no âmbito do município da Nova Esperança do Sul e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município da Nova Esperança do Sul o projeto Qualifica no Couro, com o objetivo de promover a capacitação técnica e profissional dos munícipes, visando sua inserção, reinserção e aprimoramento no setor coureiro, por meio de ações de capacitação profissional, incentivo à empregabilidade e parcerias com a indústria local no mercado de trabalho, especialmente na cadeia produtiva do couro e setores correlatos. Artigo 2º. O programa tem como objetivo específico 1. Oferecer cursos de qualificação profissional com foco na indústria do couro e áreas afins. 2. Promover a inclusão produtiva dos munícipes. 3. Estimular a geração de emprego aprimorado no município. 4. Fortalecer o desenvolvimento econômico local por meio da formação de mão de obra qualificada. Artigo 3º. Poderão participar do programa 1. Pessoas maiores de 18 anos, residentes no município com ensino médio concluso. 2. Desempregados ou subempregados com baixa renda. 3. Trabalhadores informais. 4. Jovens em busca da qualificação para o primeiro emprego. 5. Pessoas inscritas no Cadastro Único, Cade Único ou beneficiárias de programas sociais. 6. Funcionários da Goba Leder. Artigo 4º. As ações do projeto deverão ser executadas em parceria com indústrias e empresas do setor coureiro instaladas no município ou região. Artigo 5º. As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Desenvolvimento Social, mediante apresentação de documentos pessoais. Artigo 6º. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Trabalho, Habitação e Desenvolvimento Social, será responsável pela coordenação, regulamentação e fiscalização do programa. Parágrafo único. Caberá ao Poder Executivo, através de decreto municipal, 1. Estabelecer os critérios de seleção dos inscritos, a periodicidade da oferta dos cursos ao longo do ano e o número de vagas a serem disponibilizadas. 2. Promover, em parceria com as indústrias locais, o encaminhamento dos selecionados aos espaços, equipamentos e instrutores qualificados para a realização dos cursos. Artigo 7º. Para a execução do projeto, poderão ser firmados convênios, contratos e parcerias com órgãos públicos, entidades privadas, instituições de ensino e empresas do setor coureiro. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 9º. O Poder Executivo poderá destinar recursos orçamentários específicos para o desenvolvimento das ações previstas nesta lei. Artigo 10º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei após sua publicação por meio de decreto municipal. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 019, de 9 de outubro de 2025. Senhoras vereadoras e senhores vereadores. O presente projeto de lei tem por finalidade promover a qualificação de profissionais no setor coureiro por meio de ações estruturadas de capacitação que ampliem as competências técnicas dos trabalhadores, garantindo maior aprimoramento no mercado. Além disso, incentiva a empregabilidade e busca facilitar a inserção dos profissionais qualificados, contribuindo para a redução do desemprego e o aumento da renda da população. A parceria com a indústria local é fundamental para garantir que as ações de capacitação estejam alinhadas às demandas reais do mercado, bem como para fomentar a inovação. O município possui uma tradição histórica no setor coureiro que, por anos, sustenta economicamente diversas famílias locais. Contudo, fatores como a falta de oportunidades e a migração de indústrias levaram muitos moradores a buscar trabalho em outras regiões. Com o reaquecimento da cadeia produtiva do couro e a demanda por mão de obra qualificada, torna-se estratégica a criação de um programa que ofereça capacitação técnica e oportunidades de aprimoramento ao mercado de trabalho. O projeto Qualifica no Couro nasce com esse propósito, reconectar pessoas, cidade e o setor produtivo, valorizando a experiência dos que já atuam na área e preparando novos trabalhadores para uma indústria cada vez mais moderna e exigente. Além de fortalecer o setor coureiro, o projeto contribui para o desenvolvimento econômico local, o aumento da renda familiar e a redução de desigualdades regionais. O setor coureiro é um importante segmento econômico para o município da Nova Esperança do Sul, gerando emprego, renda e fomentando o desenvolvimento local. No entanto, enfrenta desafios relacionados à qualificação profissional de mão de obra, modernização tecnológica e integração com outras cadeias produtivas. Assim, esse projeto visa aprimorar esta qualificação, assegurando condições para desenvolvimento econômico sustentável, valorizando ainda mais o trabalhador e a consolidação do setor coureiro como um vetor estratégico para o constante crescimento do município. Porque investir nos munícipes é investir no futuro da Nova Esperança do Sul. Sala Orlando Carlotto, Nova Esperança do Sul, 9 de outubro de 2025, Luciane Lutz Brum, vereadora bancada dos progressistas.
Coloco o projeto de lei de iniciativa em discussão. O projeto permanece em pauta para a próxima sessão. Agora passaremos à ordem do dia. Peço que a senhora diretora realize a leitura do parecer da CPU número 126 ao projeto do Decreto Legislativo número 002 de 2025 e do projeto de Decreto Legislativo número 002 de 26 de setembro de 2025.
Projeto de Decreto Legislativo número 002 de 2025. Dispõe sobre o julgamento das contas anuais do Poder Executivo Municipal da Nova Esperança do Sul referente ao exercício financeiro de 2020 e das outras providências. Parecer número 126 ao projeto de Decreto Legislativo número 02 de 2025. Um relatório. O presente parecer refere-se à prestação de contas do exercício de 2020 ao Poder Executivo, do Poder Executivo, com a devida apreciação do parecer número 22.433 do Tribunal de Contas do Estado, favorável a ser votado em até 60 dias após seu recebimento, conforme determinação do artigo 207 seguintes do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Assim sendo, antes de tudo, devemos frisar que vem à consideração deste relator o processo número 00715-0200-20-7, encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado, que trata da prestação de contas anuais do município da Nova Esperança do Sul, de responsabilidade dos senhores Antão Cláudio Perufo e Elmo José Cogo, referente ao exercício de 2020. Recebidos por esta Casa Legislativa em data de 15 de setembro de 2025, em 23 de setembro de 2025, restou encaminhado aos membros da CPU o parecer do TCE, bem como o parecer do MP do Ministério Público, para julgamento da presente prestação de contas com fins de dar conhecimento à Casa. É o relatório. 2. Do voto do relator. Considerando que o fato de a balança geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de contas do governo conterem tão somente falha de natureza formal não prejudicial ao erário, decorrente de deficiências materiais ou humanas da entidade, devidamente comprovadas nos autos, a qual não compromete as contas em seu conjunto, embora enseje recomendações no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes, portanto, só resta a este relator opinar pelo acolhimento do parecer do TCE que aprova a prestação de contas do governo de 2020 desse município e, em consequência disso, emitir parecer favorável às contas dos senhores Antão Cláudio Perufo e José Elmo Cogo referente ao exercício de 2020. Sala das Sessões da Câmara, 7 de outubro de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa. Relator. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 7 de outubro de 2025, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de decreto legislativo número 02 de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivoto e Magno Giuliardi Gabetti. Sala das Comissões da Câmara, 7 de outubro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Carlos Renato Biasi da Rosa, relator, sim. Rodrigo Pivoto, membro da CPU, sim. Magno Giuliardi Gabetti, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 126 ao projeto de decreto legislativo número 002 de 2025 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 126 e o projeto de decreto legislativo número 002 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora diretora realize a leitura do parecer da CPU número 120 ao projeto de lei de iniciativa número 017 de 2025 e do projeto de lei de iniciativa número 17 de 4 de setembro de 2025.
Projeto de lei de iniciativa número 017 de 4 de setembro de 2025. Dispõe sobre a criação, composição e atribuições do Conselho Municipal da Causa Animal, Comuca e da outras providências. Parecer número 120 ao projeto de lei de iniciativa número 017 de 2025. Um relatório. O presente projeto de lei de iniciativa dispõe sobre a criação, composição e atribuições do Conselho Municipal da Causa Animal e da outras providências. 2. Do voto do relator. O presente projeto de lei de iniciativa visa dispor sobre a criação do Conselho Municipal da Causa Animal, COMUCA, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Serviços e Obras Urbanas, com a finalidade de propor, acompanhar e fiscalizar políticas públicas voltadas à proteção e defesa dos animais em nosso município. Diante da crescente preocupação da sociedade com o bem-estar animal, torna-se indispensável a implementação de instrumentos que garantam a segurança, a dignidade e a integridade dos animais, sejam eles domésticos ou silvestres. O COMUCA terá como principais atribuições propor diretrizes para a Política Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, colaborar na implementação de ações que assegurem o bem-estar animal e atuar em cooperação com órgãos públicos e privados na fiscalização do cumprimento da legislação vigente, coibindo práticas que atentem contra os direitos dos animais. Assim, considerando o voto pela aprovação do presente projeto de lei de iniciativa. Sala das Sessões da Câmara, 26 de setembro de 2025, Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 26 de setembro de 2025, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei de iniciativa número 017, de 4 de setembro de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivoto e Magno Giuliardi Gabetti. Sala das Comissões da Câmara, 26 de setembro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, membro da CPU, sim. Magno Giuliardi Gabetti, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 120 e o projeto de lei de iniciativa número 017 de 2025 em discussão. Coloco o parecer. Sim. Vereadora Alcione.
Senhora vereadora, presidente, só para justificar que depois eu vou votar contra essa emenda modificativa ao meu projeto, tá? Que é o projeto do COMUCA. Então, assim, o meu voto será contra, quero explicar para os colegas o porquê. O colega sugere que a gente tire o inciso onde fala em animais nativos, exóticos, selvagens, silvestres e de trabalho. Tá? Então, assim, ó, eu sei leis estaduais, leis federais, e a gente é bem ciente que sempre vai prevalecer a lei maior, tá? Então, isso não quer dizer que com a criação deste conselho vai ir contra uma lei estadual ou uma lei federal, muito pelo contrário. Aqui só vai estar regulamentando, tá? E lá onde se fala de trabalho. Daqui a pouco a gente vê um cavalo em situação de maus tratos. Vocês acham isso justo? Vocês acham que porque não é um gatinho, um cachorrinho, ele deve estar em maus tratos? Eu não concordo com isso. Mas isso é só um exemplo. E eu acho que sim, que nesses casos o conselho deve agir. Não só em casos de animais de pequeno porte. Então, senhora presidente, essa é a minha justificativa, porque estou votando contra então, essa emenda ao meu projeto, né, que cria a causa animal comum.
Coloco o parecer da CPU número 120 e o projeto de lei da iniciativa número 017/2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste.
Então, como eu falei, sou favorável ao projeto e contra a emenda. Me atravessei, desculpa.
Quem concorda, então, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, então. Peço que a senhora diretora realize a leitura do parecer da CPU número 127, a emenda modificativa número 007/2025 e da emenda modificativa número 007 ao projeto de lei de iniciativa número 017/2025. Agora vai.
Emenda modificativa número 007 ao projeto de lei de iniciativa número 017/2025, que dispõe sobre a criação, composição e atribuições do Conselho Municipal da Causa Animal, Comuca e da Outras Providências. Parecer número 127, a emenda modificativa número 007/2025 ao projeto de lei de iniciativa número 017/2025. Um relatório. A emenda apresentada pelo vereador Carlos Renato Biasi da Rosa visa modificar o parágrafo único do artigo 1º, bem como o inciso 1 do artigo 2º do projeto de lei de iniciativa número 017/2025, que dispõe sobre a criação, composição e atribuições do Conselho Municipal da Causa Animal e da Outras Providências. 2. Do voto do relator. Entendo que a atuação do Comuca deve estar focada exclusivamente na proteção dos animais domésticos, abandonados ou vítimas de maus-tratos, conforme já prevê a legislação municipal específica sobre a causa animal, Lei nº 2.229, de 2024. Assim, solicito a exclusão das referências constantes no parágrafo único, no artigo 2º, inciso 1, que mencionam animais nativos, exóticos, selvagens, silvestres e de trabalho, uma vez que esse se enquadra em categorias regidas por legislações ambientais específicas. Lei nº 5.197, de 1967, e Decreto 4.339, de 2002, sob fiscalização e controle de órgãos competentes como o IBAMA e a Polícia Ambiental. Cabe ressaltar que, ao incluir tais espécies no escopo do Conselho, corre-se o risco de desviar o foco das ações e compromissos voltados à causa animal doméstica, sobrecarregando o Comuca com atribuições que não são de sua competência legal. Dessa forma, voto pela aprovação da presente emenda. Sala das Sessões da Câmara, 7 de outubro de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da comissão. Realizada no dia 7 de outubro de 2025, opinou pela aprovação por maioria a emenda aditiva número 007 de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivotto e Magno Giuliardi Gaberti. Sala das Comissões da Câmara, 7 de outubro de 2025. Assim votaram, senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, não. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, membro da CPU, sim. Magno Giuliardi Gaberti, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 127, a emenda modificativa número 007 de 2025 em discussão. Vereador Alcione.
Então, como antecipei, né, o esclarecimento, então, do meu voto, por tudo que eu falei anteriormente, então eu sou contra essa emenda.
Coloco o parecer da CPU número 127, a emenda modificativa número 007 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por maioria. Passamos agora ao tempo de liderança. Líder do Progresso já fez uso. Líder do MDB vai fazer uso. Líder do PL. Líder do PDT. Não? Então, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2025.
21 horas e 27 minutos.
ZYM 406, 87,9 MHz, Canal 200, Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar.
Boa noite, meu amigo.